Na prática, qual a diferença entre a pesquisa e a lavra desses minérios?
Dentro da Agência Nacional de Mineração, nós temos vários regimes de exploração mineral. Tem regime de autorizações e pesquisa, tem regime de licenciamento, regime de lavra garimpeira, tem registro de extração, tem seção de uso total, seção de uso parcial. Então, cada um desses regimes, ele diz respeito a um tipo de minério e também a um tipo de exploração. E são os regimes utilizados para, junto à Agência Nacional de Mineração, o técnico habilitado que tem desempenho de cargo função no setor, ou seja, está autorizado legalmente fazer determinado requerimento, vai fazer junto à agência, né? Isso aí é a parte mineral, que está também atrelada e dependente da parte ambiental. Então, a diferença entre pesquisa e lavra de minério é que a pesquisa você está numa fase de pesquisa, você está pesquisando, ainda não sabe se aquela mina realmente vai ter um aproveitamento econômico condizente, que ninguém vai explorar uma mina que não seja economicamente viável. Então, qualquer empresa de mineração, ela vai fazer uma atividade de pesquisa e vai emitir um relatório de pesquisa junto ao DNPM dizendo se existe viabilidade econômica para aquela jazida ou não. Se não tiver viabilidade econômica, ninguém vai explorar, ninguém vai fazer uma exploração de algo que não é viável economicamente. A diferença é essa: a lavra já é extração de forma direta, né? Quando a empresa já está nessa fase de lavrar, é porque ela já passou pela outra fase, a fase de pesquisa, a fase de prospecção, a fase de cubagem de jazida, reserva medida, reserva indicada, reserva inferida, o modo de exploração, mina a céu aberto, mina subterrânea. Então, a empresa já fez toda a pesquisa anterior, aí ela vai, claro, de acordo com a autorização da agência, né, passar a lavra desses minérios.
O que deve ser levado em conta da realização de leilões eletrônicos direcionados à exploração mineral?
O que está sendo colocado em oferta pública é através de leilão eletrônico e é o direito de prioridade para qualquer cidadão, né, brasileiro. É requerer áreas, né? Caso exista mais de um interessado em determinada área ou bloco de área, o vencedor deve ser definido no leilão eletrônico, né? Sendo esses proponentes iniciais os únicos concorrentes na fase do leilão eletrônico. Claro, será exigida garantia financeira, acredito, né, para habilitação desses interessados que irão participar dessa etapa do leilão eletrônico. É também exigida a garantia financeira em relação a alguma porcentagem do lance vencedor, né, desse leilão, porque caso o ofertante não tenha os valores disponíveis para pagar após ser declarado vencedor, como isto iria se realizar? Então tem que ter alguma segurança nesse sentido. As etapas de oferta desse leilão vão ocorrer sem a identificação dos interessados, de modo a evitar aí uma concorrência desleal, né, na especulação, né? Claro, é necessário para isso estar previamente cadastrado no cadastro de titulares de direitos minerários, não é? É preciso estar cadastrado no CTDM, tá certo? Para participar do leilão.
Técnico em Meio Ambiente, Baldoino Dias Neto, que é também professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, do município de Jacobina. Quais são os procedimentos adequados para fazer a extração mineral, considerando a liberação de licenças ambientais?
O minério, como se diz, ele tem uma locação irremovível. O que é que quer dizer isso? Você não pode tirar o minério do local onde ele ocorre. Ele ocorre ali, portanto, você tem que licenciar ali onde ele está. Ele não pode ser mudado de local para beneficiar a extração. Não, pô, se o ouro ocorre em um local, por exemplo, na serra, ele está ali naquele local e ele não pode ser removido dali, ele só pode ser removido pela atividade mineral. Então, as condições de exploração é que são levadas em consideração em relação às licenças ambientais, né? E as licenças ambientais vão no sentido de mitigar os efeitos dos impactos, dos métodos de extração que vão ser empregados para que provoquem o menor impacto possível, e aqueles que forem realizados, ou seja, os impactos que ocorrerem, precisam ser mitigados pelas ações de recuperação ambiental, né? recomposição das matas que foram extraídas, né? O plantio da vegetação, o replantio, a confecção da talude de uma forma bem disposta para que não haja desmoronamento, nem carreamento de solo, esse tipo de coisa. Então, a liberação dessas licenças, elas têm um condicionamento técnico para que elas possam acontecer. E todas as licenças que são emitidas, existem as. O técnico que emite o parecer técnico de licença, tá certo? Ele vai dizer o que é que precisa ser feito para diminuir ou mitigar ao máximo os impactos que possam ocorrer a partir da exploração mineral. Essas ações, elas vão sempre nessa direção de proteger os recursos naturais, principalmente aqueles que são vitais ao ser humano, como a água, a cobertura do solo, a vegetação e vários outros fatores que possam influir, não é? Na nossa qualidade de vida.
Professor Balduino, de que forma a Prefeitura ou o Governo do Estado podem interferir durante o processo licitatório ou concessão autorizado pela Agência Nacional de Mineração?
No caso das licenças relativas a governo, a município e relativas à agência, cada um na sua competência, não é? A LC 140, ela é bem clara quanto a isso. A Lei Complementar 140, que diz respeito à parte ambiental, né? No caso da parte mineral, também existe, não é? É a resolução, a consolidação normativa do DNPM 155, de maio de 2016, que vai dispor sobre isso, sobre a exploração mineral junto à Agência Nacional de Mineração, para que isso possa acontecer da melhor forma possível. E existe uma resolução, número 24, de 3 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre isso, né? Sobre esses procedimentos da disponibilidade das áreas, sobre o poder, não é? Poder de outorga da Agência Nacional de Mineração. Portanto, as áreas que vão ser colocadas em disponibilidade são áreas que vão ser, vamos dizer assim, desoneradas por ato administrativo e que não caibam mais recurso em razão do trânsito em julgado, né, administrativo, ou seja, não tem mais recurso para se fazer com aquelas áreas. Então, elas vão ser colocadas em disponibilidade. E as áreas em disponibilidade podem ser de pesquisa ou lavra, né? No caso da pesquisa, no regime de autorização, no caso da lavra, no regime de concessão de lavra ou permissão de larga garimpeira. Embora seja um procedimento recente, não é? Porque antigamente as áreas, elas eram colocadas em disponibilidade e elas não iam, não faziam parte de um grupo de áreas colocadas pela agência em leilão, tá certo? Agora não, agora depois dessa resolução, né, as áreas vão para leilão, tá certo? E é uma coisa nova, né? Então a gente não tem ainda muita experiência nesse assunto desses leilões, mas eles estão acontecendo a partir dessa resolução